Adolescente não precisa de sermão. O podcast para pais de adolescentes com desabafo, psicologia e ferramentas práticas para navegar os desafios sem arrancar os cabelos. Eu sou a Fernanda Lee, mestre em educação, master trainer em disciplina positiva e, o mais importante, eu sou mãe de dois adolescentes.
Eu também estou lá no Instagram, esperando o seu comentário do que você achou do podcast. Meu perfil é o Filosofia Positiva Oficial.
Eu quero começar esse episódio aplaudindo os professores. Pode soltar as palmas aí, por favor. Cara, como é difícil educar essa geração que parece estar mais conectada, distraída, polarizada. Olha, as telas são ótimos recursos, mas eu não acho que elas estão sendo usadas de maneira positiva. Os adolescentes passam mais de 7 horas por dia conectados. Eu vou ler um trecho do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Dermoget, que é um cientista francês. E eu me identifiquei demais com isso. E tem tudo a ver com o nosso tema. Eu não quero ir para a escola. Então vamos lá. Ele fala, o consumo recreativo do digital em todas as suas formas, smartphone, tablets, televisão, etc., pela nova geração é absolutamente astronômico. A partir dos 2 anos, as crianças dos países ocidentais acumulam diariamente quase 50 minutos diante da tela. Entre 2 e 8 anos, esse tempo é de 2 horas e 45 minutos. Entre 8 e 12 anos, os jovens passam aproximadamente 4 horas e 45 minutos diante da tela. Entre 13 e 18 anos, eles chegam perto de 7 horas e 15 minutos. Ao final de um ano, isso totaliza mais de 1.000 horas para um aluno da pré-escola, 1.700 horas para um estudante do nível fundamental e 2.650 horas para alunos do ensino médio. Ao longo dos 18 primeiros anos de vida, eles representam o equivalente a 30 anos letivos, ou, se preferirmos, 15 anos de um emprego em tempo integral. E para a nossa conversa hoje, eu convidei o professor Sandro, que vai se apresentar, e a professora Renata, que se apresenta logo em seguida. Sejam muito bem-vindos.
É muito prazer, Fernanda, estar aqui contigo. Obrigado pelo convite de falar sobre a disciplina positiva, uma metodologia que mudou muito a minha vida. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa antes da disciplina positiva e uma pessoa depois da disciplina positiva, porque eu busquei muito, eu lia muito sobre como conversar com crianças, como educar, em função da área que eu trabalho de professor. Então, é muito bom estar aqui contigo e com a Renata, podendo conversar sobre esse tema. Eu fiz a certificação da disciplina positiva em Porto Alegre contigo, Fernanda. Foi fantástico. Foram 2 dias de muito aprendizado com você, com os colegas. Atualmente, eu sou diretor de uma escola estadual no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma pós-graduação em ciência política e atualmente faço um mestrado também em patrimônio cultural, né, na Universidade Federal aqui de Santa Maria. E moro na região central do Rio Grande do Sul, num município pequeno, aproximadamente 6.500 habitantes, município de Nova Palma. Mas hoje, com todo o advento que tem aí a questão da internet, conectado ao mundo. Nova Palma, Tóquio, Japão, seja onde for, pessoas têm hoje as mesmas vantagens quase e desvantagens. Então, é muito bom estar aqui, Fernanda, e eu passo para a Renata, então, se apresentar. Renata, também é muito bom que você esteja aqui conosco para conversar sobre esse tema.
Obrigada, Fê, pelo convite. Obrigada, Sandro, pela recepção carinhosa. Bom, eu sou a Renata, sou professora há mais de 20 anos. Parei de contar no passado, quando completou aí a segunda década de magistério. Eu sou do Rio de Janeiro, atualmente moro em Teresópolis, região serrana, mas sou originalmente da cidade do Rio de Janeiro, Rio Capital. Sou formada em História, em Pedagogia, sou especialista em Educação, em Psicopedagogia também, e fiz 2 certificações em Disciplina Positiva, também comungo da opinião do Sandro, a gente é um antes e outro depois da Disciplina Positiva entrar na nossa trajetória, principalmente no nosso modus operandi de sala de aula e de ver o mundo como um todo. Fiz a certificação em Educação Infantil e depois com a Fê em São Paulo em Educação Parental. Pratico imensamente no meu dia a dia profissional e pessoal, e acredito realmente que a gente precise conversar e entender toda a nossa nova perspectiva de mundo sob as lentes da educação da disciplina positiva. Obrigada pelo convite, Fê. Obrigada, Sandro.
Bom, adolescentes e celular na sala de aula. Queria saber de vocês, cada um de vocês, vocês notaram uma diferença na capacidade dos jovens de pensar, de memorizar e de se expressar através da linguagem escrita ou falada?
Bom, Fê, quando a gente pensa nessa questão, ela envolve, se a gente quiser fazer aqui 4, 5 episódios, né, só nessa frase que você falou, a gente tem muita coisa. Então, a gente tem a questão da parte de conteúdo em sala de aula que fica comprometida em função do uso da tela. A gente, se você for pensar os estudos que hoje a gente tem de linguagem, cognição, déficit de atenção, tudo em função também do tempo que se fica em função da tela, enfim, e aí a gente tem diversas perspectivas sobre essa ótica, né? E aí, pensando muito na questão da sala de aula, enquanto professora, se a gente não faz um uso muito positivo disso, né? E aí a gente pode pensar que hoje a gente tem a gamificação, nós temos vários usos positivos para fazer da tela dentro de sala de aula. Se os professores não têm um direcionamento para isso, e aí a gente também não pode colocar tudo na conta do professor, e não pode mesmo, a gente acaba tendo um descontrole do uso das telas, quando a gente pensa nelas na ótica da sala de aula. Em casa, por exemplo, se a gente também não tem uma limitação desse uso, se a gente não tem também, e aí não é só aquele tirar o telefone da mão do adolescente, como em algumas vezes a gente fala, é um entendimento, é um acordo sobre isso, sobre como isso vai ser feito. Aí os danos realmente eles podem ser muito grandes e até a longo prazo, pensando assim, muito, muito complicado de se administrar depois. E quando a gente pensa no tempo e na qualidade que eles têm de tela, isso compromete não só a linguagem, no sentido de as mensagens elas vão ou com emojis, ou com as palavras também abreviadas, ou em códigos, ou em duas letras. Então, eu tentei pegar um pouco de cada coisa que você falou, mas se a gente for parar para pensar, o uso excessivo da tela, ele vai puxar um pouco de cada um desses itens, sim, bastante.
Renata, eu concordo contigo, e eu diria, Fernanda, também, que talvez o maior problema que se enfrenta na escola é o uso excessivo do celular durante as aulas. É difícil, o professor, como disse a Renata, não dá para colocar na conta do professor, porque o professor precisa cuidar do conteúdo que ele tem que trabalhar, ele precisa cuidar da sala de aula como um todo, e ele precisa virar para o quadro, eventualmente, para escrever alguma coisa. E ele precisa ir na classe de um aluno. E aí, como você lida com isso, com a questão do celular? Eu diria que mais do que nunca, no momento que nós vivemos hoje, Fernanda, a disciplina positiva, ela é fundamental. Por quê? Por que eu digo que esse período pós-pandemia ele é extremamente preocupante? Porque, pelo menos no Brasil, nesses 2 anos, vamos dizer assim, que se ficou com o lockdown, em que a maioria das famílias não teve, as escolas não tiveram aula, essas crianças, muitos, ficaram sozinhos em casa, enquanto os pais trabalhavam, a mãe e o pai trabalhavam o dia todo. Ora, quem cuidava desse adolescente que está no ensino médio hoje, com 14, 15 anos, 16 anos, quem cuidava dele? Há 2 anos atrás, eu faço sempre a seguinte conta. O aluno que entrou o ano passado no primeiro ano do ensino médio, para nós aqui, ele teve o 7º, o 8º e o 9º ano à distância. Ele teve o 7º ano dele, quando ele estava com 3 anos a menos, com 10, 11 anos, ele estava no 7º ano. E aí, 2 anos, enquanto ele foi se formando nessa adolescência dele, ele estava em casa, quase que no uso livre das redes sociais. A maioria dos pais não tiveram o controle do que estava sendo acessado durante este período. E, além disso, o pai e a mãe trabalham o dia todo, chega em casa cansado, né? Chegava em casa cansado, muitas vezes com atividade para o filho responder via alguma plataforma digital que a escola tinha enviado, Então, foram 2 anos em que esses, quase 2 anos em que esses alunos viveram, vamos dizer assim, longe do que a escola costuma falar, longe do que a escola costuma dialogar com eles, longe das regras que a escola costuma trabalhar com eles. Então, parece pouco tempo, mas é uma formação num período básico para eles.
Sem contar que aí eles experimentaram essa liberdade, né? Perceberam que tem outros professores que ensinam melhor matemática, ciências, de uma maneira muito mais divertida, com vídeo, com musiquinha, tudo bem rapidinho. Acesso ao TikTok, aprendi em 5 segundos a fórmula quadrática. E aí eu falo, porque eu preciso voltar para a escola? Então, é um choque, né? É um choque. Agora, vocês acham que a escola aprendeu a se atualizar? Realmente entendeu que o papel da escola não é memorização? Eu queria saber a opinião de vocês, porque os jovens alunos não querem ir para a escola, escola é entediante. E aí eu fico pensando, será que a escola é entediante porque você quer ficar em casa vendo vídeo e Netflix? Ou porque você quer aprender de uma maneira um pouco mais interativa e menos maçante?
Fernanda, eu queria fazer um adendo aqui nessa colocação que você traz sobre essa questão do uso da tecnologia. A questão que me parece pontual é que muitos desses alunos, e aí por isso o problema na sala de aula, muitos destes alunos, eles não vivenciaram o uso da internet para assistir vídeo educativo de sala de aula, vídeo educativo de professor, de professor. Alguns, com certeza, fizeram isso. Mas o problema se pontua na sala de aula, no uso do celular...
Para divertimento.
Para divertimento, exatamente.
Para o divertimento. Esse que é a grande, o X da questão.
Tem uma coisa interessante quando a gente pensa nisso, e quando a Fernanda fez esse último comentário. Alguns anos atrás, eu fiz um curso na USP, fiz um MBA em gestão escolar, e eu tive aula com o professor Moran. Ele é um dos principais nomes do que a gente chama hoje de educação disruptiva. Sandro deve conhecê-lo. E ele traz muito para os professores e para essa formação docente a proposta do que seria educação disruptiva, que é o quê? A utilização da tecnologia, das telas, nesse envolvimento dos alunos. E aí é exatamente o que o Sandro falou, é tentar apresentar para eles de uma maneira diferente, porque eles simplesmente não conhecem. Eles estão ali habituados a fazer um uso que é rápido, porque são os vídeos curtos, são os jogos que prendem por um período determinado de tempo e se oferecem alguma recompensa, e se você tem algum crédito, enfim, é como se eles estabelecessem, amarrassem algumas condições para aquele interesse. E aí, quando a gente pensa nessa educação disruptiva, que seria justamente o que traria para os alunos, essa escola que seria mais interessante, e a gente tem uma série de construtos dentro do que seria essa educação disruptiva. A gamificação dos conteúdos, o próprio STEAM, né, que é o Science, Technology, Engineering, Arts and Math, seria uma maneira diferente de ensinar esses conteúdos. O Problem-Based Learning, que seria trazer situações do dia a dia da própria comunidade escolar para que os alunos resolvessem. E aí tudo isso depende muito, não só da formação do professor, mas também de uma adequação da escola a essa proposta. Isso depende de todo um contexto, de um envolvimento, de sim, tornar essa escola interessante. Essa escola pode ser interessante, tem bastante coisa para que ela seja, né? E para a gente tentar traçar esse contraponto e apresentar para eles essas telas, esse uso da tecnologia, e não só necessariamente a gente associa muito o uso da tecnologia às telas. A tecnologia ela pode ser associada hoje a questões de robótica, de interesse da cultura maker, coisas desse tipo, né? E da gente tentar entender que esse uso ele pode ser feito de outra forma, mas isso precisa ser apresentado a eles, sem dúvida. Senão eles vão ficar só passando o dedinho a cada 8 segundos, agora 3 segundos, e esse tempo diminui cada vez mais.
Aonde que se dá o choque, Renata e Fernanda? Se dá esse choque justamente porque a pandemia ela potencializou que o mundo que iria acontecer daqui 20 anos, ele aconteceu agora. Mas o que acontece? Esse aluno que está com 10, 12, 13 anos, ele tem uma capacidade de uso dessa ferramenta. O professor que está em sala de aula já há 20 anos, que já está lá na faixa dos seus 45, 50 anos, ele não tem o domínio da tecnologia que tem o aluno. Então, há digamos assim, uma dificuldade de épocas. O professor não tem toda essa capacidade ainda tecnológica de utilizar essa ferramenta que está sendo potencializada e que o mundo está oferecendo em todos os momentos da sua aula. Ele consegue equalizar momentos de uso da tecnologia com momentos de uso do quadro, vamos dizer assim, ou com momentos de leitura, ou com momentos de escrita. Então, é um período de transição. Eu costumo usar sempre uma analogia assim, para quem sabe patinar no gelo, não tem problema nenhum. Mas imagina que o mundo hoje, imagina que nós hoje fôssemos jogados dentro de uma pista, a tua ferramenta vai patinar no gelo. Então, o mundo está assim, nós estamos numa pista de gelo para ter que se equilibrar dentro de tudo que está sendo posto. E aí eu volto na questão da disciplina positiva. Ela me dá ferramentas para que eu possa conversar com a minha filha, por exemplo, de 9 anos, dentro desse mundo que está me exigindo. Então, eu escutava você falar no início, Fernanda, como a questão das horas, por exemplo, 3 mil horas do aluno que ele tende a usar a internet, que você cita no livro, 3 mil horas é a formação dele de todo o ensino médio aqui no Brasil, primeiro, segundo e terceiro ano. Ele tá concorrendo, ele está fazendo 6 mil horas, na verdade. 2.600 e alguma coisa de uso do celular e 3 mil em que ele está disputando. Só que elas não estão virando 6 mil horas, elas estão virando 3 mil horas disputando com 3, porque está difícil de fazer essa confluência.
A conta não fecha, porque são horas gastas se divertindo, em vez de realmente adicionando na vida. Apesar de que meus filhos vão falar, não, mãe, eu aprendo muita coisa no TikTok. Eu tenho certeza, mas você tem que peneirar bastante, né? Tem que assistir muito vídeo para falar, ah, esse é bom. Então, assim, tem de tudo lá. Deixa eu mudar aqui a marcha e ir um pouquinho mais, digamos assim, ambiciosa, tá? Saiu esse tal de chat GPT. Na escola dos meus filhos, o pessoal já está fazendo trabalho, usando o chat. Foram descobertos, levaram 0. Como é que está o chat GPT aí na comunidade de vocês? O que vocês acham da inteligência artificial? Será que os nossos alunos estão patinando também no gelo?
Eu acho que a gente segue patinando na frente aí. Só que patinando caindo, né? Não patinando à frente. Porque uma coisa bem interessante é a gente entender primeiro como descobrir o plágio. Primeiro eu fui tentar entender como é que eu descubro o plágio do chat GPT, porque para utilizar ele é intuitivo, eu acho que essa é a palavra. Então, quando o Sandro comenta que a gente tem uma geração que já nasce com certas habilidades aí, praticamente que inatas, é o que a gente tem. Então, tem aquela imagem da criança de 2 aninhos com o dedinho na revista de papel tentando passar a imagem para o lado. Então, é isso. Então, aqui o que a gente vê, sim, eles já estão utilizando, e a nossa busca aqui é para tentar entender e buscar como identificar quando não é plágio. E aí você tenta ir naquela máxima, tem alguns colegas mais naquele mood antigo, eu vou pedir o trabalho, então, escrito à mão. Eu falo, gente, qual a diferença? Ele vai pegar lá na tela, vai olhar e vai copiar. E aí, mudar algumas propostas dentro de sala de aula. A disciplina, por exemplo, que eu sempre lecionei para o Fundamental 2 e para o Médio é História. Então, a gente tentar propor discussões em sala de aula, tentar propor resolução de problemas, porque aí você tira a nota ali daquele momento, e não algo que seja um trabalho que ele vai fazer e que ele sim possa copiar e trazer, mas já é uma realidade e é intuitivo para eles, é quase que inato.
Eu, esses dias atrás, eu fui na orientação com a minha professora do mestrado e estávamos comentando sobre isso. Ela disse que na universidade, ela fez um comentário sobre uma situação X, de plágio completo. Eu não me recordo aqui qual é o mecanismo que eles utilizam para descobrir o plágio. E tinha um outro professor junto, e ele disse que não é tão infrequente acontecer não, o plágio, em trabalhos inteiros. E é difícil. É difícil. Na verdade, o plágio agora substitui a cola que os alunos faziam antigamente. Então, aquilo que se fazia num papel, num bilhete, na borracha, no braço, em menor quantidade, está se fazendo hoje com a inteligência artificial. Mas é difícil, é uma situação complicada. Como é que a gente tem tentado combater isso? Como é que os professores nossos têm tentado? Na verdade, tem que dialogar, tem que tentar conversar com o aluno, tem que tentar... Evidentemente que se o professor conseguir pegar, ele vai chamar a atenção do aluno, ele vai... E aí, professor, a gente não tem uma regra específica na escola, né? Se pegar plagiando é zero. Isso é uma situação que cada professor vai conduzir, conduz dentro da sua dinâmica, porque às vezes é uma questão de maior intensidade, às vezes é uma questão menor. É difícil porque tudo que você impõe como decisão forçada, o retorno é específico para aquele instante. O que me preocupa é a questão educativa da situação. É óbvio que o aluno precisa levar alguma... Não sei usar a palavra adequada, mas ele precisa se chamar a atenção pelo ocorrido e precisa ser demonstrado a ele que o fato aconteceu. Mas é preciso demonstrar a ele também que ele pode render, que ele pode produzir, que ele tem capacidade para buscar isso, que o desenvolvimento para ele vai ser infinitamente maior se ele desenvolver o cérebro dele pensando, buscando, do que se ele plagiar alguma coisa. Mas é uma linha muito, muito curta, digamos assim, entre o que o professor está falando e a compreensão do aluno. Porque é toda uma carga em que o aluno, quando ele chega na escola, eu diria que ele já vem construído de casa. É uma relação familiar toda que precisa acontecer. Muito provavelmente, Fernanda, quando os teus filhos chegaram em casa, não sei se eu entendi bem que foram os teus que plagiaram ou se foram...
Não foram os meus, não. Foram os amigos da classe dele. E eles me contaram como algo assim, mãe, que absurdo, né? Que coisa, né? Por isso que chegou para mim, assim, como algo... Eles também estavam surpresos que os próprios colegas fizeram isso.
Era isso que eu queria comentar, Fernanda. Mas muito provavelmente eles chegaram surpresos em casa porque você os preparou para não fazer isso. E eu vou dizer de novo, aí é a importância da disciplina positiva. A disciplina positiva, ela precisa existir em casa. A família precisa trabalhar com isso, porque, imagina, o dia tem 24 horas. O aluno passa, no Brasil, 4 horas por dia em sala de aula e 20 horas fora. A escola, ela tenta pontuar as questões, mas as questões chaves, elas estão na família. Eu anotei algumas coisas, Fernanda, que eu gosto muito quando tu fala e que tu ensina, digamos assim, que tu nos apresenta. Tem um videozinho que tu postaste, que eu vi uns 3 dias atrás, 4. 3 coisinhas que tu pontua assim, ó. Eu anotei aqui para não, para falar bem...
Lá vai. O que eu falei?
Celebre quando você acerta. Celebra. Diz para o filho, que bom, minha filha. Que bom que você está fazendo isso. E eu quero usar um exemplo, se tu me permitir, da minha filha mais nova, mais velha. Ela tem 9 anos. E ela agora ela faz inglês. E eu estou realizado porque o professor de inglês elogia ela muito, porque ele diz que ela é muito...
Very good.
E eu tenho uma pequenininha de 2 anos e meio, e ela diz assim, oh my God, ela já... Não sei de onde é que ela tirou isso, ela já está falando, pronunciando algumas palavras em inglês. E aí, a minha filha, eu sou o diretor da escola, eu estava na escola, e eu vi que ela estava tensa na hora da entrada, e eu disse para ela, filha, o que, que aconteceu? Pai... Ela faz o inglês e ela faz aqui a catequese, que a gente chama, é uma preparação para a crisma, para a questão da Igreja Católica. E ela disse, pai, eu não lembrei que a professora tinha dito que era para estudar a tabuada. E eu disse para ela, filha, vem aqui, senta aqui do lado do pai. Eu disse, por que você está tensa? Porque eu não estudei, pai. Eu disse, mas filha, o pai conversa contigo sobre a tabuada inúmeras vezes. A mamãe conversa contigo sobre a tabuada inúmeras vezes. Você sabe quase toda a tabuada. Por que você está tensa? Mas eu não estudei, papai. Eu vou errar. E eu disse para ela, filha, você é uma menina estudiosa. Você é uma menina dedicada. Você é uma menina esforçada. Você é uma menina que procura fazer sempre os teus temas em casa, você nunca deixa os seus afazeres por fazer. Eventualmente pode acontecer de você esquecer alguma coisa. E se você errar alguma coisa, também, filha, você não precisa ser perfeita. Você tem que ser dedicada, esforçada, para fazer as suas coisas, procurar fazer sempre o melhor. Pronto. Foi o suficiente para baixar a adrenalina dela, e ela me olhou assim, pá, um beijo aqui no lado, assim, tá bom, pai. E aquilo, assim, distensionou ela, melhor dizendo. E a prova acabou não acontecendo. E depois eu perguntei para ela, filha, como é que foi a tua tabuada? Pai, não aconteceu a tabuada. Mas daquele dia para frente, ou o pai, ou a mãe, quase todas as noites, pai, toma tabuada para mim. Vamos aí, vamos brincar de tabuada. Vamos, sabe, ela tem rotineiramente...
Começa a ter uma visão que matemática ela faz parte da vida e eu não sou a minha nota. Olha, você me lembrou de uma outra história que aconteceu muito recentemente, ontem à noite, inclusive, minha filha... Tem dois testes hoje, e ela estava ontem estudando, e todos os professores resolveram dar lição. E aí, na hora do jantar, ela já estava assim, né? Sem ar, que eu já sabia que ia ficar até 10h30 estudando. Eu falei, você tem um plano, filha? Ah, eu tenho, eu já sei exatamente como fazer, então tá bom. E ela é uma boa aluna, mas além disso, ela é uma aprendiz da vida, que eu acho que é isso que a gente está tentando ensinar, né, Sandro? Não é memorizar para o teste, não é fazer a lição para a nota, mas para aprender para a vida. E aí chegou 10h30, ela ainda estava lá, em cima do papel de matemática, que era no papel e no grafite mesmo, no lápis. O professor de matemática queria no lápis. E era essa tal da fórmula quadrática. Você lembra da fórmula quadrática? B igual B ao quadrado, raiz quadrada, enfim, é uma fórmula.
A fórmula de Bhaskara, que a gente chama aqui no Brasil.
Como chama?
Bhaskara.
Nossa senhora, que fórmula. Eu lembro também dessa fórmula quando eu estava estudando, depois eu não lembrei. E aí eu só fiquei do lado dela, falei, eu só vim aqui te dar um pouco de energia emocional, que você está até agora aqui. Você podia ter desistido, mas você não desistiu. E conforme ela estava fazendo o exercício, eu falei, isso aqui não está dando certo. O professor não explicou, ele correu, eu não entendo nada dessas anotações. Ela está começando a ficar irritada com o próprio desgaste, né, também, já no fim da noite. Aí eu só fiquei do lado dela, falei, vou ficar fazendo companhia aqui para você. Daí eu falei assim, tá vendo esse 2 aqui do quadrado? Por que que ele sumiu? Por que que esse número aqui de 32 virou 36? Esse número aqui engordou, por quê? Aí eu comecei a fazer umas brincadeiras com ela. Ela começou a dar risada, começou a liberar a dopamina. Falou, nossa, é mesmo? Na hora, deu estalo. Então, dá para perceber que ela prestou atenção. Ela voltou para casa. É natural que eles esqueçam, é muita informação. E na hora do exercício, ela pulou aquele passo. E aí ela arrumou e começou a fazer. Nossa, a mão dela não parava. Parecia assim que eu tinha colocado o vídeo em modo rápido, sabe? Duas vezes mais rápido, porque ela tá fazendo matemática. Cara, me dá uma vontade de falar, nossa, como você é inteligente, mas eu me seguro. Puxa vida, filha, olha que legal, quando você corrige e entende seu próprio erro, teu cérebro cresce. Você é uma matemática, né? A gente chama em inglês mathematician.
E mais importante do que tudo isso, juntando o que o Sandro falou e agora pensando no que você falou, e aí fui imaginando a cena, né, de oportunidade de conhecer seus filhos e pensando o quanto ela é doce, no quanto eu sei que ela é dedicada, principalmente por conta da questão do esporte, né? Fiquei imaginando todo esse momento aí. E aí, quando o Sandro falou lá da questão da cola, me veio uma questão de alguns anos atrás e que eu acabei pegando um aluno. Eu digo que tem aquele livro do monge executivo que fala da liderança servidora, né? Eu digo que eu sempre tive essa liderança servidora em sala com os meus alunos e hoje percebo que, na verdade, o que eu praticava era esse acolhimento, essa conexão que a disciplina positiva já tem e que eu fazia isso antes sem saber, mas agora com todas as ferramentas a gente faz muito melhor, né? E aí, então, eu sempre tive uma relação muito boa com os alunos, principalmente com os adolescentes e, às vezes, nas turmas que todo mundo ficava, ai, não suporto aquela turma, já tenho que ir para aquela turma. E aí parece que quanto mais difíceis eles eram, o entendimento é esse, de que você tem que estabelecer uma conexão ainda maior para que as coisas aconteçam, né? Para que as coisas rolem efetivamente. E aí, uma vez, eu peguei um aluno colando. E quando eu peguei colando, ele viu, e aí ele me olhou ali naquele momento, e ele caiu em prantos. E aí eu só virei a prova, já estava começando a recolher, esperei acabar, não falei nada na hora. Depois trouxe ele para conversar, eu falei, por que você está chorando tanto? Eu não falei nada com você. E aí ele ficou, mas eu te decepcionei. E aí veio o peso todo daquilo ali. E aí, pensando naquilo que o Sandro falou, o que, que a gente pode conversar com o aluno, o que, que você pode fazer naquele momento, e que não vai ser só um sermão, e que aí depende da base que ele traz antes, o que, que a gente pode desenvolver naquele momento para eles enquanto habilidade de vida mesmo, já que a gente está aqui dentro da nossa praia da disciplina positiva, o que, que a gente pode, num momento como esse, trazer para uma mudança, né? Para tentar ensinar alguma coisa. E aí o fato de mostrar algo que fez de positivo, e aí, como você falou, tentou trazer um pouco de humor para o momento, e aí eu acho que a gente tentar, nesses momentos difíceis, tentando responder um pouco lá da tua pergunta do início, né, dessa nova tecnologia, do que fazer nesses momentos em que eles usam essas coisas, ou talvez até no momento de pegar um plágio, eu acredito que o que a gente tem é que tentar fazer, sempre usar aquela técnica possível de terminar com a pergunta, né? De entender, de ouvir primeiro, mas sempre tentar pensar que não só resolver esse momento vai ser algo, vai ser o foco da solução é esse. É a gente tentar pensar que autoconfiança que a gente vai conseguir desenvolver para depois, como que a gente vai tentar posteriormente fazer desse limão aí uma limonada.
Tu sabe, Renata, eu sou professor de história também, esqueci de dizer no início, somos colegas de área. Já peguei vários alunos colando quando eu estava em sala de aula, mas eu não consigo dar zero, eu não consigo tirar a prova, eu uso a mesma técnica que você usou. Eu tento fazer desse limão uma limonada. Se ele está colando, eu preciso demonstrar para ele que eu vi que ele está colando, que eu acho que é mais educativo do que eu, bah, me dá a prova aqui, zero para ti, porque isso vai me dar... Vamos imaginar que eu fizesse isso. Aquele aluno, ele vai tentar colar de novo na outra vez. O confronto, afrontar muitas vezes, também faz parte do jogo. Se o aluno perceber que você percebeu que ele está colando e que é muito mais feio para ele você deixar ele concluir do que você for ir lá e dar zero, você educa muito mais ele. Ele percebendo que você percebeu aquela atitude dele e que você o decepcionou e que ele pode fazer melhor, ele precisa saber disso, ele precisa entender por que você está fazendo isso. Se você é um bom aluno, se você estudasse, se você fizer isso, você não precisa fazer isso aqui. O professor não dá a prova, ela não pode ser uma forma, digamos assim, de sentenciar. A prova é uma ferramenta dentro da sala de aula. Poxa, naquele dia ele não dormiu direito, naquele dia ele não se alimentou direito, naquele dia ele está tenso, naquele dia ele está nervoso. Ah, mas a vida vai exigir dele que um dia ele faça a prova. Sim, talvez. Mas aí naquela prova que ele for fazer lá, quando a vida exigir, então ele vai se preparar especificamente para aquela prova. A questão das provas é uma coisa que eu tenho me questionado bastante e eu não acredito que ela seja assim tão separadora do bom e do mau aluno. Eu não vejo essa metodologia, Fernanda e Renata. Não, eu acho que a prova é uma das ferramentas que você avalia o aluno, mas a construção toda ela não se dá na prova. Esse é o meu raciocínio.
É, mesmo porque tem aí a oportunidade de ensinar se o profissional, o educador, tiver nessa linha de usar os desafios como oportunidades para aprender, né? Eu queria saber de vocês aqui, que a gente já está chegando no final, né? O nome do podcast, Adolescente Não Precisa de Sermão. Então, o adolescente precisa do quê nesse contexto escolar?
Para mim, Fê, adolescente precisa de conexão. Mas não a conexão do Wi-Fi, a conexão com gente, precisa de olho no olho em casa, olho no olho na escola, olho no olho entre pares. Então, às vezes, eles podem estar do ladinho da família e está todo mundo na mesa de jantar no celular, do ladinho dos amigos e todo mundo trocando no WhatsApp. Eles precisam de olho no olho, de conexão, de escuta, de proximidade. E a gente pode retomar aquela fala tão importante do Adler, né? Que o indivíduo precisa dessa socialização, desse grupo, desses pares. Então, para mim, é disso que o adolescente precisa, de conexão, de qualidade. E isso não é um Wi-Fi super rápido. Isso é um olho no olho, às vezes, quando possível, um abraço, uma segurada de mão, mas conexão. É isso que eles precisam, se sentirem conectados.
Eu concordo. Eu concordo contigo, Renata. E eu digo sempre, o que eu aplico em casa com a minha família, eu tento aplicar na escola. A minha filha mais velha, ela tem 9 anos, e a questão da internet também é um problema em casa, e a mesma que eu enfrento com os alunos, a gente enfrenta em casa no dia a dia para dialogar. E sobre isso que tu dizes, Renata, sim, eu tenho tentado colocar para minha filha a questão da conexão da seguinte forma: filha, são dois mundos. Um é o mundo que você vivencia na internet, no TikTok e outras coisas tantas que são segundos, e que, ou no YouTube, seja onde for. E outra, filha, é o mundo real que nós vivemos aqui. Então, o pai precisa, a mãe precisa que você pare, que você nos olhe e nos escute e vamos conversar. Nós precisamos dialogar, filha. Você tem que baixar a adrenalina deles, você tem que pedir para eles olhar para você, porque senão eles não olham. Você tem que tentar dialogar com eles, dando espaço para que eles falem. Eles precisam falar, eles precisam escutar, mas eles precisam falar. Porque, ao mesmo tempo que eles estão conectados com o mundo, eles estão sem diálogo. Não há diálogo. Eles não têm essa possibilidade de diálogo no mundo irreal que eles vivem da tecnologia. E a importância do diálogo é fundamental. A Sofia, a minha filha, ela gosta muito de leitura. E é impressionante. A gente percebe a diferença nela quando ela passa mais tempo lendo do que quando ela passa mais tempo no celular. É perceptível na fisionomia dela a diferença. E isso, ela é uma menininha de 9 anos. Ela não é diferente de nenhuma dessas crianças que estão no mundo. Eu imagino que o que ela passa, todos os demais na idade dela estão passando. E com ela, e com a Agatha, que tem 2 anos e meio, não há uma conversa de sermão, não há possibilidade de você dialogar 15 minutos dando um sermão. Não há possibilidade de você dialogar 20 minutos, 30 minutos chamando atenção. Não há essa possibilidade, não existe, é zero. Se você tentar isso, você não vai conseguir falar nada. O que você precisa, o que nós estamos vivenciando em casa e na escola, é chamar a atenção dele. Olha aqui para mim, vamos dialogar sobre esta situação. E a Fernanda falou uma situação aqui no início, quando nós iniciávamos aqui, que você precisa entender o momento de fazer isso. Tem horas que não tem como passar o momento, é aquele momento e você tem que fazer aquela fala naquele instante. Mas tem horas que, se você vai tentar fazer aquela fala naquele instante, você vai gerar um confronto maior do que já está acontecendo. E eu repito sempre, Fernanda, sempre, como isso ficou internalizado em mim, desde a primeira vez que eu fiz curso contigo em Porto Alegre, que a disciplina positiva, ela mais do que me ajudar com as outras pessoas, ela ajudou a mim a me relacionar com as outras pessoas. Eu só consigo trazer a minha filha, a minha escola, para trabalhar, para entender a disciplina positiva, se eu sou um exemplo da disciplina positiva. Se eu não for um exemplo, a possibilidade de eu implementar uma vírgula do que está sendo proposto pela disciplina positiva é zero. E uma das coisas fundamentais, Fernanda, que você disseste num videozinho curto que você apresentaste semana passada, é, anotei aqui, ó, educar com respeito é a longo prazo. As crianças precisam que você os ajude, mas que não faça por eles. E muitas vezes isso é ensinar. É mais, você ensina muito mais usando essa regrinha número 3, que ela precisa que você ajude, mas que não faça, do que dando um sermão de 15 minutos. Sabe? O sermão, porque não é como era mais uma vez. Aquele mundo parado de 20 anos atrás, em que só era televisão, ele é um piscar, ele é em segundos, sabe? Então, como é que você vai dizer para esse jovem que ele está olhando a cada 5 segundos uma imagem, a cada 3 segundos uma imagem, 1 segundo uma imagem, que ele precisa te ouvir? Muitas vezes você desce no patamar dele. Eu aprendi isso na disciplina positiva, Fernanda. Desce, imagina você estar lá em cima. Você tem 1,70m, 1,80m de altura. E você está conversando com uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, que é a metade do teu tamanho. Imagina você com 1,80m de altura. E aí você pega uma pessoa com mais de 2,5m de altura tentando falar contigo. A imposição do medo é absurda. Então, baixa no nível da criança, conversa com ela no olho, dialoga. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que a disciplina positiva, você precisa primeiro entender ela, para depois aplicar. E o sermão, eu não consigo ver mais Fernanda e Renata como uma alternativa, como uma ferramenta. O diálogo, sim. A conversa, sim. As questões, elas precisam ser debatidas, mas elas precisam ser conversadas.
Isso aí. E se os professores aprenderem apenas essa mudança, né? Abrir mão do sermão e usar esse tempo para ensinar, acho que as escolas já fariam grandes transformações. Eu imagino que os jovens sentiriam vontade de voltar para a escola, que iam se sentir aceitos, iam sentir que estão contribuindo, e a gente vai poder ter uma educação muito melhor. Muito obrigada pela participação de vocês. Alguém quer deixar alguma mensagem final aqui que não conseguiu falar alguma coisa que você veio aqui com vontade de falar e quer deixar um recado para as escolas que estão tentando se transformar ou os professores? Pode usar o microfone para falar.
Fê, quero agradecer, antes de mais nada, o convite, agradecer o bate-papo com você, com o Sandro. E para as escolas e para os professores, a gente sempre escuta, a escola tem que ir, os professores têm que ir, e que a gente tente entender que é uma construção não só da escola, mas da sociedade como um todo, ainda mais em momentos em que a gente vive situações de tanto ataque às escolas, de tanta dificuldade nesse momento que a gente acabou de passar, não podia deixar de falar disso de maneira alguma. E a conexão que eu falei, que você falou, precisa de sermão? Não, precisa de conexão. A conexão, ela é o atrativo para que o adolescente, a criança, esteja na escola e se sinta acolhido e se sinta recebido, e que os profissionais tenham conexão entre si, se acolham entre si, e que isso perpasse os muros da escola, esteja também nas casas, nas famílias, como o Sandro falou, esse olhar, essa conversa, que é assim que a gente constrói, né, uma sociedade em que o respeito é soberano, ele prospera sobre tudo. E que a gente consiga, e é só dessa forma que eu acredito que sim, não só a escola vai ser esse espaço interessante onde todos querem estar, se respeitar, se sintam conectados com os saberes, com as pessoas, com os conteúdos, com os processos da escola, e que a gente tenha aquele senso de comunidade escolar, que ele existe no papel, mas que ele saia do papel. A comunidade escolar é todo mundo que faz a escola, são os pais, os alunos, os professores, o entorno. E a comunidade escolar, a escola é o que a comunidade escolar faz dela, e que todos sejam muito conectados, envolvidos, e assim todo mundo vai querer estar lá, quem estuda, quem trabalha, quem entrega uma coisa, quem passa na frente, e é isso. Obrigada, Fê, obrigada pelo espaço.
Obrigado, queria agradecer, Fernando, o convite, Renata, muito bom estar aqui contigo, trocando esses temas, né? Colega de área, formado em História também, e Fernanda dizer que a disciplina positiva, ela é muito, muito construtiva, ela possibilita pelo menos possibilitou a mim, ter várias alternativas para a solução de problemas, e eu convidaria as pessoas que ainda não conhecem a disciplina positiva, Fernanda, a estudarem, a lerem sobre a disciplina positiva, a pesquisarem sobre tudo que se fala sobre a disciplina positiva, e pediria, tenham paciência para implementá-la, mas que tentem implementá-la, porque a educação, ela é uma questão construtiva, e a disciplina positiva em nenhum momento ela prega a linha de educar, né? Mas uma forma de diálogo, uma forma em que você consiga construir junto o crescimento, sem você apresenta a construção para que as pessoas, digamos assim, busquem esse crescimento. Eu sempre imagino que quando alguém te impõe alguma coisa, isso tem uma receptividade. Quando você consegue construir junto a caminhada, Você tem, e isso a disciplina positiva me deixou muito convicto disso, você tem a certeza de que aquela solidez vai permanecer. É importante, é muito importante que a disciplina positiva se propague pelo mundo, porque, como disse a Renata, a escola é a comunidade escolar, é um todo, são as famílias, é a escola, é o conselho escolar, é o CPM da escola, é tudo que está em torno. E a disciplina positiva oferece ferramentas para que as famílias consigam se relacionar melhor, para que as famílias consigam dialogar melhor. E eu não estou chutando aqui, Fernanda e Renata, eu estou dizendo o que eu vivenciei comigo, o que eu vivenciei para mim, o que eu, depois de uma construção, de ter buscado inúmeras linhas teóricas, pedagógicas, para tentar encontrar um caminho para educar as minhas filhas que estavam nascendo, até que um anjo mandou uma psicóloga uma vez me mandar um texto em PDF da Fernanda. Eu li numa noite, 50 e poucas páginas, e a partir daquilo eu fui atrás da disciplina positiva e vou agradecer a Fernanda o resto da minha vida, porque ela recebeu um e-mail meu e eu nunca na vida imaginei que tu me responderia aquele e-mail. Tão distante, tão grande o teu conhecimento. E eu jamais, quando você me respondeu o e-mail de uma forma extremamente educada, de uma forma carinhosa, eu pensei, pô, ela está fazendo o que ela está dizendo. Então, o que está escrito é o que ela está fazendo. E se ela escreveu o que ela está fazendo, eu tenho que acreditar no que ela está dizendo. Porque muitas vezes nós escrevemos uma coisa e fazemos outra. Não é o teu caso.
É verdade. Eu vou puxar esse e-mail aqui, ó. Eu vou puxar, vamos lá.
Sandra, deixa eu fazer um adendo aqui, rapidamente. A gente está falando de criar filhos adolescentes e você está falando da Fernanda vivenciar, ser o que ela ensina. E ela é. E eu tive a oportunidade de conhecer os filhos dela, os dois. E, gente, é assim, inacreditável. Foram uns doces maravilhosos. E quando a gente diz, será que a disciplina positiva dá certo? Eu falo, olha os filhos da Fernanda, gente, mais nada. Mas é isso, ela é o que ela ensina, ela vivencia isso. E é muito, é realmente isso, Sandra, a gente sente isso no coração. É muito carinho, é muita verdade o que a gente encontra na fé.
É verdade, fizeram atividade com você.
Então eu sempre digo assim, educar, Fernanda, não é, e Renata, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. E eu tenho duas filhas, e educar, e eu, só mais um segundinho, Fernanda, assim, as pessoas sempre dizem, ah, mas eu criei os dois igual, como é que eles deram diferente? E eu tenho dito para os meus colegas, para os pais, para todos os que me dizem assim, exatamente por isso que eles deram errado. Porque eles são diferentes. Se você criou os dois iguais, aí é que está o teu erro. O A precisava de alguma coisa e o B precisava de alguma outra coisa que você não vivenciou, não conseguiu perceber que eles eram diferentes. Um precisa de um carinho a mais, um precisa de um colo a mais, outro precisa de um colo a menos, um anda mais sozinho, outro anda menos sozinho. Se você que é pai e mãe não consegue ter essa percepção, ah, mas eu criei todos iguais. Pô, mas aí tu já está dizendo que tu errou. Então, obrigado, Fernanda, obrigado, Renata, por estar aqui. Muito bom essa conversa, isso faz a gente mexer muito com as construções da gente, com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente pensa em colocar em prática.
Sandro Turra e Renata Lia, muito obrigada por tudo que vocês fazem todos os dias para fazer a educação do nosso Brasil melhor. Para vocês que querem seguir essas pessoas lindas e maravilhosas que aprenderam disciplina positiva e estão aplicando, passa um Instagram de vocês ou a rede social que vocês preferem?
Eu tenho meu Instagram aqui. Depois você posta lá no grupo, porque eu vou ter que ler o meu Instagram aqui para dizer bem a verdade e eu não sei te dizer ele. Acho que está Sandro Turra, se eu não me engano.
Vamos lá, vou olhar. Rê, manda bala.
O meu é o Instagram, @renatalia.educator. É bem facinho de achar. Renata Lia, já não é muito, muito comum, mas renatalia.educator. É bem facinho de achar.
Muito bom. Nossa, Sandro. Estava se comunicando aqui? Ah, apareceu.
Sandro Turra aqui, ó.
Vamos lá. Sandro Turra, com dois R's. É isso. Então, pronto. Tá agendado, tá marcado. Sigam esses profissionais incríveis, professores de história. Se tiverem alguma perguntinha que o seu adolescente faz sobre história e não sabe, já sabe para quem perguntar, não é para mim. Gente, um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada.
Imagina, Fernanda.
Fê, obrigada mais uma vez. Muita, muita gratidão, muita mesmo.
Hoje aprendemos que adolescentes não precisam de sermão. Eles precisam de conexão, limites, tempo, espaço, compreensão. Nossa, são tantas coisas. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. Espalhe esse episódio para todo mundo que você conhece, que está se sentindo sufocado, perdido, estressado com adolescente, já não sabe mais o que fazer. Pega o link e compartilha na sua rede social para multiplicar conhecimento que vai diminuir o estresse e aumentar a compreensão entre as pessoas. Eu te agradeço muito por isso. Quer me dar um feedback? Quer participar do podcast? Então me envie uma DM no perfil @filosofiapositivooficial. Eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo de hoje. Então um grande beijo e até o próximo episódio.